Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, bom dia, quer dizer, feliz dia novo. O dia vai ser bom, claro, se você fizer. Se você fizer, não basta querer, tem que fazer, tem que trabalhar para isso. Mas é bom te encontrar aqui nessa segunda-feira. Bom que você chegue com ânimo, com coragem, com disposição, com consciência, com serenidade. Porque o dia tá valendo, hein? Não é ensaio, é tudo. O que você faz já tá valendo. O ensaio faz parte do roteiro. É isso aí, preparação. Preparação primeiro interna aí, seus sentimentos, seus pensamentos, esse equilíbrio aí. Dos bons sentimentos, dos bons pensamentos. É isso que lembra você dessa força interna, dessa força interior, da capacidade que você tem, das habilidades, do conhecimento que se acumulou. E aí você olha lá para fora depois, pela sua janela, vê o que é que vai enfrentar, como é que está o tempo, como é que está o clima, como é que está o estado das coisas, e vê como é que você usa tudo isso que você tem, o que você sabe, o que você sonha, o que você imagina, o que você acredita, o que você pode e pega para fazer. Mais um dia para ir além, mais um dia para ser melhor, mais um dia para trazer para o mundo a sua melhor versão. Vem para o dia com a sua graça, vem para o dia com a sua simpatia, vem para o dia com a sua verdade, com a sua determinação, vem para o dia com a sua fé, com a sua esperança, vem para o dia com o seu amor, com a sua delicadeza, vem para o dia com o seu charme, com a sua beleza, vem para o dia com tudo que você tem de bom e, olha, escancare. Entregue para o mundo esse brilho todo aí. Quanto mais você usa suas qualidades, seus talentos, sua determinação, mais você brilha. Quando você brilha, você desperta aí uma série de outros sentimentos bons que vêm ao seu encontro e potencializa ainda mais essa sua capacidade, essa sua maneira de estar na vida. Bem-vindo, bem-vindo a você que começa a semana acreditando. Tem muito para fazer, eu sei que não está fácil para ninguém, mas o bom de tudo é que você está viva, que você está vivo, alguma coisa você pode fazer. Vamos ver o que é que dá para fazer? Vamos ver por onde que a gente começa? Então vamos nessa, eu sou Irineu Toledo, é muito bom chegar perto de você. Estou aqui com o Ulisses Galuti da GECOM, que monta a nossa setup, que é todo o sistema que transmite para você. O Thiago na produção, no corte da edição. Roberta, apresentação, Isidro Pesquisa. Davi Aguiar no comando, pilotando a transmissão para as rádios Positiva, Transrio, Vocal. Você quer transmitir também, fala com a gente. Muita gente transmitindo por suas redes de internet, para seus grupos. O Rubens, a Kátia, Taurizão. Aí, gente que está nesses grupos, Vila Guilherme, mudar é possível o mundo. Então, vamos nessa. Eu estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Um feliz dia novo, um feliz dia todo. Dá o serviço para a gente aí, Roberta.
Feliz dia novo, feliz dia todo. Que seja uma super semana e muito produtiva para você. Coração, cabeça e trabalho. Hoje aqui é dia de insight com Daniel Carvalho Luz. Tem história e o tema é execução. Querer e fazer, sonhar e realizar, planejar e executar. Além das notícias do dia, outros destaques. Astral do dia, estudos, tecnologia, negócios e boas notícias. E você, marca os amigos e compartilha aí.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Tô bem, muito bem, Roberto, é isso aí, Daniel Carvalho já com a gente. A palavra-chave da agenda, a atitude hoje é regras, diz a atriz Katharine Hepburn. Se você obedece todas as regras, acaba perdendo toda a diversão. A diversão não significa dispersão, a gente pode trocar, como eu já disse aqui no Bom Dia, o diversão por criatividade. Você fica muito nas regras, você fica só na caixa, às vezes as coisas mudam, as regras precisam mudar, você não muda e você fica ali fechadinho, então toma lá um cuidado. Mas enfim, hoje é dia de Daniel Carvalho Luz aqui, deixa eu aproveitar e já trazer o Daniel, só para dar o primeiro bom dia dele, daqui a pouquinho a gente fala a partir da história, deixa eu ver aqui como é que tá o Daniel. Daniel, tá tudo certo aí? Tudo bem na sua transmissão? Bom dia.
Bom dia, bom dia. Hoje vamos falar sobre fazer.
Ah, é?
Bem legal, bem legal.
Vamos na pegada do fazer, né? Pô, fazer é importante, né? Isso diz o Aristóteles. Diz Aristóteles que a felicidade está na atividade, né? Então quer dizer que a preguiça deixa a gente mole, mas deixa a gente infeliz, né? Porque a gente fica improdutivo, não é?
É isso aí. E interessante que a gente vai discutir hoje aí, né? É, esse fazer, assim, tem muita gente que gosta de fazer muito, e aí também não faz nada. Então a gente precisa ter um equilíbrio legal aí nessa coisa do fazer, né? Hoje vai ter uma crítica aos multitarefeiros, né? Gente que gosta de começar muita coisa e terminar pouca.
É legal, né? Tem gente que não começa a fazer, não faz nada. Tem gente que quer fazer tudo, pois se embanana. Então hoje, ó, a reflexão vai ser o fazer. E eu sei que você que está aí acordando agora tem muito o que fazer. Daniel, já tomou a vacina? Já está tranquilo? Já tomou
a vacina? Opa, parte, já tomei a vacina. Daqui 90 dias tomo a outra parte e aí já estou 100% imunizado.
Teve reação, alguma coisa com você? Qual a vacina que você tomou? Você pôde escolher?
Não pude escolher. Eu tomei a AstraZeneca. Tive uma pequena reaçãozinha aí no primeiro dia, mas depois sem problema. Nem
coisinha besta. Então, sábado eu tomei a minha primeira picada também, né? AstraZeneca, Fiocruz, que tinha aqui em Cabreúva, tomei lá. Então já tô, isso já dá uma tranquilidade pra gente. Hoje também tem uma boa notícia, é que hoje tá sendo um grande dia de entrega, tá chegando um lote de vacina da Coronavac pro Ministério da Saúde, tá chegando um lote da Pfizer também, que vai ser uma experiência. Então nós precisamos abastecer, né? Como a gente tá no atraso em relação à entrega, mas enfim, a gente só vai ficar tranquilo mesmo quando todo mundo tiver vacinado. Daniel, antes de largar você viu alguma boa notícia aí? Daqui a pouquinho a gente volta para refletir sobre o fazer, contar uma história do Insight. Destaca uma boa notícia pra gente aí.
Opa, claro. Boa notícia nesse sentido aí. Quase um mês após o término da vacinação em massa na cidade de Serrana, região metropolitana de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, os casos de Covid-19 caíram em 66% no município. E esses dados, Irineu, são do Projeto S do Instituto Butantan, responsável pelo estudo que imunizou 98% da população adulta dessa cidade. Bacana, né?
Legal. É o que mostra que realmente é a vacinação que dá essa garantia de vida para as pessoas, e se dá garantia, a gente pode já acelerar a economia, que está todo mundo ansioso com isso também, né? É a vida mesmo, e a vida econômica, a vida produtiva, que é isso que a gente espera. Mas beleza, Daniel, então, executar o tema do programa de hoje aqui com o Daniel vai ser executar, fazer, pegar para fazer, arregaçar as mangas, mãos à obra, é isso aí. Tem um provérbio árabe, inclusive, que diz o seguinte: pensar bem é sábio, planejar bem é mais sábio, e executar bem é o mais sábio. Pensar bem é sábio, planejar bem é mais sábio, e executar bem é o mais sábio. Tá bom? Daqui a pouquinho, então, o Daniel volta com a gente. E eu quero lembrar aqui que pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos dar uma olhada aqui no primeiro portal do dia, para que você fique por dentro, saber a temperatura que está o mundo lá fora. Jornal Estadão, aí a bomba, né? Velha política, velha. Orçamento secreto. Com Bolsonaro, Codesvasf incha e vira estatal do Centrão. Já ficou conhecido aqui, já foi tratado como tratoraço. O governo expande e turbina raio de ação da empresa para destinar recursos a parlamentares aliados. Companhia tem histórico de corrupção, essa Codevasf. Tratoraço, conheça os manda-chuvas da Codevasf. Rosângela Bittar, tratoraço é um clássico da corrupção com recursos do orçamento. Orçamento secreto é gravíssimo, lembra anões do orçamento. Esse é o assunto que vai pegar, porque, enfim, é aquela velha política para fazer votos, para fazer maioria na Câmara, é esse velho toma lá da cá. É isso que está na origem do Mensalão, do Petrolão e agora do Tratoraço. O Centrão se ocupa para poder influenciar nas votações, e depois a gente tem escândalos após escândalos, porque eles sempre acham um jeito. Vamos lá, Fiocruz descumpre promessas Fiocruz descumpre promessas em série e só produz um de cada 6,5 doses aplicadas no país. Editorial. É difícil imaginar Bolsonaro passando a faixa presidencial. Editorial do Estadão. É, empresa de e-commerce B2W abre mão do lucro para ganhar terreno. Essa empresa, esse grupo, é o que controla, por exemplo, lojas americanas. Essa briga que está pelo varejo e pelas entregas, vendas e entregas. Menos online entregas. Rodízio em São Paulo muda nessa segunda-feira. Confira os novos horários, viu? Após vacina, idosos em casas de repouso mantêm cuidados e fazem planos. Texto de vencedor do Nobel não comprova a eficácia da ivermectina contra a Covid-19. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Procure as boas notícias e você é que é uma boa notícia. Roberta traz o seu primeiro destaque do dia.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Por que deixamos sempre as pequenas tarefas para depois? Mark Johnson, da BBC Work Life. Pequenas tarefas tendem a ocupar uma quantidade extraordinariamente grande de espaço em nossas mentes. A questão é, por que permitimos que se tornem tão grandes? Pessoas que procrastinam cronicamente tendem a ter níveis mais altos de estresse, padrões de sono insatisfatórios e perspectivas de emprego piores, especialmente quando se trata de ser promovido para funções em que a autonomia e a tomada de decisões são necessárias. No caso da saúde mental, a procrastinação também está ligada à depressão e ansiedade. Da mesma forma, pode prejudicar os relacionamentos, porque quando procrastinamos, acabamos não honrando compromissos com outras pessoas. E embora muitos acreditem que empurrar com a barriga tem a ver com mau gerenciamento de tempo, a professora de psicologia diz que se trata, na verdade, de gerenciamento de estado de espírito. Procrastinadores são, na verdade, muito autocríticos e se preocupam bastante com sua procrastinação.
Pois é, a cura para isso é começar a fazer, né? É legal essa conclusão, né? É a gestão do estado de espírito. Essa preocupação, né, desse estudo permanece em suas mentes e esgota seus recursos cognitivos, reduzindo sua capacidade de resolver problemas, segundo o estudo. E faz o procrastinador pensar o seguinte: o que há de errado comigo? Por que não posso simplesmente fazer essa pequena coisa? Não é o tipo de culpa que você tem? Puxa vida, tinha que fazer isso a semana passada, não fiz, deixei para outra. E continua aí com essa luzinha acesa, você olha para aquilo que você tem que fazer e não faz. Por que será? Mas vamos lá, hein? Vamos dar uma olhadinha no chat aqui, ver quem é que já chegou para esse bom dia. E eu quero já deixar aqui como sugestão a frase musical do dia para deixar tocando na sua cabeça, se você lembrar. É uma música do Lou Borges com letra do Ronaldo Bastos. Trem Azul, lembra? Coisas que ficaram muito tempo por dizer. Na canção do vento, não se cansam de voar. Você pega o trem azul, o sol na cabeça. Você pega o trem azul, o sol na cabeça. Bom dia para você que tá aí com a gente. Bom dia para você que já mostrou a carinha aqui no chat. Bom dia, Robson Silva. Bom dia você que acorda cedo, Jaqueline Cardoso. Bom dia, Karen Valério, Antônio Carlos Pellegrino, Carlos Alberto Machado, Laudiceia Carreon Lopes, Alex dos Anjos Anjos, Mike Henrique, Jorge Fucuda, Júnior França, Neco Ribeiro, meu querido coach. Vamos bater um papo qualquer hora dessas aqui, Neco. Leandro Rena, Eder Isaac, Robério Pontes, todo mundo aqui no Feliz Dia Novo, Marcelo Amaral também todos os dias aqui, Renata Costa Cruz, Bete Brandão, que tenhamos uma semana abençoada, é isso aí, Bete. Karina Matos Dourado, Ricardo Schrapp de Curitiba, Flávio Silva, Sula Duarte, Epa, legal, hein? Alessandra Plumari, todos vocês aí que também estão transmitindo nas suas redes. Vamos fazer isso aí, marcar os amigos, transmitir aí no seu perfil. Vamos criar aí esse ambiente maior para Rede Conectada Boa Atitude. Muito obrigado a você, as rádios Transrio também, Rádio Vocal que transmite a gente, Rádio Positiva. Muito legal ter você aqui. Antes de contar histórias, antes de entrar no ambiente do Insight, quero trazer aqui o astral do dia por Elmer Baumgratti, que leu os astros para contar para a gente como é que está a energia desse dia. Ele diz que esta segunda-feira é de manutenção, equilíbrio, continuidade, a forte necessidade de estabilidade e de ver as coisas seguindo o seu fluxo natural. Este não é um dia para ousar nem inovar, e sim para continuar e manter. A questão central deste dia está em preservar o que foi criado e se preparar para o novo ciclo que terá início amanhã. Este dia lhe oferece boas oportunidades para concluir trabalhos em andamento e planejar seus futuros projetos. Pontos fortes na energia que os astros emanam hoje: praticidade, estabilidade, ordenação. Pontos fracos, energia perigosa, inflexibilidade, rigidez, apego. É isso aí. Mas você pode contrariar os astros, tá? Você pode fazer o que tem que ser feito, porque o nosso lance aqui é pegar para fazer. Vamos então para o nosso momento Insight. Eu começo contando uma história e já o Daniel está conversando com você. Vamos refletir sobre tudo aquilo que você precisa fazer. Vamos nessa? Vamos de momento Insight? Momento Insight aqui, ó, do livro das Atitudes Criativas, Atitudes Vitoriosas, de Daniel Carvalho Luz. Não o que o homem é, apenas o que ele faz é patrimônio que não poderá perder jamais. Friedrich Hebbel, poeta e dramaturgo alemão. Quando combinadas, estas podem ser as três palavras mais assustadoras: mãos à obra. As pessoas sabem o que querem, sabem o que fazer para consegui-lo, então as palavras mágicas surgem naturalmente: mãos à obra, ação. Em 1948, um engenheiro chamado Theodore Elliott resolveu um problema que tinha travado o comércio por décadas. Durante anos, fazendeiros e comerciantes desejavam uma ferrovia que iria de Nova York até o Canadá. Construíram essa ferrovia, mas era necessária uma ponte para atravessar o rio Niágara. Os esquemas tradicionais de construção da ponte simplesmente não funcionavam. Mas Elliott formulou uma solução brilhante: a primeira ponte pênsil. Ele previu torres suporte de 7 metros e 20 de altura por 2 metros e meio no lado das impetuosas e barulhentas águas do rio Niágara. Das torres, ele suspenderia um cabo que em volta suportaria a ponte. Ideia fantástica de engenharia, certo? Mas ele tinha um problema. E como poderia começar? Não havia modo de trabalhar com um barco naquele ponto do rio. Não havia nenhuma linha litorânea para trabalhar a partir dela, somente desvios e penhascos rochosos, e ele sabia que começar já era metade do caminho. Então, decidiu começar por amarrar um cabo de um lado do rio até o outro. Um cabo feito de 36 fios de arame espesso, forte o suficiente para suspender duas caçambas capazes de levar dois operários. E eles poderiam ir de um lado para o outro e começar a construção da ponte, disse Elliott. Mas como você pode conseguir um cabo de aço tão grosso que atravesse o desfiladeiro? Alguém perguntou. Você não pode arremessá-lo, é muito pesado. Pois é, mais um problema. Ele ficou confuso por um momento. Então teve uma ideia. Por que não fazer um concurso para crianças da vizinhança? Uma competição de voo de pipa. Elliott anunciou o concurso e ofereceu um prêmio de $10 para o primeiro menino que pudesse empinar uma pipa através do desfiladeiro e prendê-lo do outro lado. Surgiram muitos concorrentes, pois naquele tempo $10 era bastante dinheiro para um garoto. Mas ninguém foi bem sucedido no primeiro dia, até que um menino de 11 anos chamado Howard Walsh levou vantagens por causa de um bom vento do sul. Sua pipa foi embora e, em vez de cair, como tinha acontecido com todas as outras, pousou do outro lado do rio. Seu amigo que lá estava esperando prendeu o fio. Homer então recebeu o prêmio. No dia seguinte, Elliot prendeu a pipa, amarrando-a a uma corda bem forte. Ele puxou a corda pelo desfiladeiro de modo que a atravessou. Então amarrou aquela corda a uma ainda mais grossa e puxou-a. Esta corda foi atada ao cabo de aço, enfim. Para repetir o processo, amarrou o cabo de um lado ao outro do desfiladeiro. Assim permitiu que os dois operários voltassem e saíssem para começar a construção da ponte Pêncil. Arremesse, jogue a linha. É isso aí. Sempre existe um jeito de começar alguma coisa, por mais impossível que seja, por mais intransponível que pareça o obstáculo. Quem começa a fazer alguma coisa sempre vai achar uma solução criativa. Quem quer, encontra um meio. Quem não quer, encontra uma desculpa. Argumento adaptado do livro Insight, o livro das atitudes criativas, atitudes vitoriosas, de Daniel Carvalho Luz. Tema hoje, tema nesta segunda-feira, do Feliz Dia Novo, com a presença de Daniel Carvalho Luz.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Cá pra dentro aí, Daniel. Eu gosto muito dessa história. Porque eu fico pensando no menino da pipa, né? A gente que sempre empinou pipa, nossa geração empinou pipa, né? Imagina você ser parte de um fazer grandioso desse. Imagina o papo do moleque. Foi a minha pipa que foi do outro lado. Sem a minha pipa não tinha essa ponte, né? Todo mundo fica incluído. Bom dia, Daniel, bom ter você aqui de novo. Você já deu bom dia lá atrás, mas que legal ter você aqui. Consultor, professor, autor da série Insight, recarregando a bateria humana. Tudo isso para fazer a pessoa, tudo que você trabalha e produz de conteúdo, para botar as pessoas em movimento, né, Daniel?
É isso aí, cara, para fazer a turma executar, né? Aliás, tem um dado interessante nesse assunto da realização, da execução, é que 70% das estratégias, elas falham na execução, infelizmente, né? Sim. Pessoas pensam, imaginam, idealizam, mas na hora de fazer, às vezes falta alguma coisa, né? Falta a determinação, né? Então é importante a gente assumir esse compromisso aí de concluir aquilo que idealizou, né? Finalizar, realizar, agir, né? Esses são alguns sinônimos que estão diretamente associados a essa coisa do realizar e do fazer, né?
Pois é, talvez a trava para a gente fala muito de perfeccionismo, todos nós somos perfeccionistas. Quando a gente idealiza alguma coisa, a coisa é tão linda, tão limpa, tão funcional, tudo é tão maravilhoso. E é difícil, acho que, para a gente trazer isso para o fazer, né? O fazer não é perfeito, não é maravilhoso, ele é cheio de falha, ele é cheio de erros, porque aí é o concreto, né? Então, essa dificuldade de ter idealizado e depois alguma coisa que vai ser imperfeita, e o tempo que leva para fazer, isso é que brocha as pessoas, né, Daniel?
Tem essa coisa da talvez a pessoa vislumbre uma dificuldade mesmo antes de iniciar, né? Mas quando eu falo de realização, de realização, de execução, eu sempre gosto de citar o que eu chamo de os três motores da realização, entendeu? É a persistência, é a paixão e propósito, e aí a prática é intensa, né? E isso daí, esses três juntos, cara, são forças incríveis, né? Porque para você realizar alguma coisa, para você fazer alguma coisa, tem que ter por trás disso uma paixão e um propósito, né? Senão é algo muito vazio, né? O motor da realização inicia-se com a paixão e com um propósito. Depois, o segundo motor dessa realização é a persistência, né? As pessoas vão encontrar aí alguns obstáculos nessa jornada, nessa caminhada. Então, temos que persistir para que a coisa se realize, se concretize, né? E o terceiro motor, cara, é a prática. Você tem que ser intenso, né? Tem que botar energia, né? Aí sim, você vai ter a conclusão, vai ter a realização. É assim que funcionam as coisas, né?
Mas tem que começar, né? A pessoa precisa achar um jeito de começar. Se ela imagina já finalizado, na hora do planejamento é complicado, tem aí essa metáfora para outras coisas, mas o começo é importante. Ela fala assim, bom, vou começar a fazer. Isso é que reúne um pouquinho, né? Isso dá foco para a pessoa, dá um pouco de concentração. É, e depois que ela começa, parece que a coisa vai, né?
É. E, Neu, a conexão com a realização começa na mente, né? É, depois no coração e depois mãos à obra, né? São três elementos importantes que a gente não pode deixar de mencionar quando você está falando de realização de qualquer coisa, né? De um projeto, de um sonho, de uma tarefa, né? Começa na mente, vem para o coração, porque aí você bota paixão, e aí depois vem para o trabalho intenso, trabalho duro, né?
Então, tem umas frases aí, aqui do interior, e tem uma, a gente conhecia uma frase, acho que é universal, aqui no Brasil a gente fala que o bom é inimigo do ótimo, que é sobre o fazer. E o que uma frase que foi lapidar aí, ou que lapidar não, que foi a pedra de toque do Mark Zuckerberg, foi feito é melhor do que bem feito. Em tempos de tecnologia, de aceleração, de competitividade, que todo mundo está descobrindo uma solução, então eles começaram a desenvolver as coisas com a colaboração. Então, o cara tem que lançar o produto, porque se ele esperasse, pô, vamos dizer, o Facebook, para falar do Zuckerberg, talvez se ele esperasse um mês, alguém descobriria a fórmula e sairia na frente. Então, melhor lançar e ficar corrigindo depois, e nesse mundo a gente já não faz mais sozinho. Você não precisa inventar a coisa inteira. Você começam a aparecer os defeitos, e aí você vai corrigindo. Isso que tem deixado a gente muito nervoso, inclusive com a Microsoft ao longo da vida, com o Windows, não é? Mas é assim que tem funcionado, não é?
Verdade, verdade. O primeiro de tudo é começar a fazer, né? Tem uma frase, Irineu, do Joe Barker, que fala bem sobre essa questão, né? É uma frase que eu, inclusive, gosto de usá-la quando vou dar aula sobre planejamento estratégico, treinamento sobre planejamento estratégico, que é: visão sem ação não passa de sonho. Ação sem visão é só passatempo. E visão com ação pode mudar o mundo. A importância é de sonhar e a importância de realizar, a importância de agir, né? Faz uma tremenda diferença.
Então, você vê, a realização de tudo antes das competências, antes de acessar aí, instrumentos, ferramentas, é a disposição interna mesmo para tudo. Porque se a gente ver e observar as grandes organizações, elas não nasceram a partir de um diploma, elas nasceram a partir de uma vontade. Depois que você vai adquirir conhecimento, vai trazer os consultores, que nem o Daniel, para uma área de pessoas, de gestão, vai trazer um outro consultor de qualidade. Porque aí eu falo assim, olha, existe a necessidade disso que eu criei, porque isso foi uma sacada e uma disposição. Aí quando eu começo a melhorar o produto, começo a desenvolver o projeto, aí eu trago as inteligências específicas, não é?
É isso aí. Sempre é assim, né, Irineu? Aliás, por falar em realização e fazer, tem um outro aspecto também que a gente precisa falar sobre essa questão do querer fazer, né? Tem algumas pessoas que querem fazer muito, né? E aí entra naquele ambiente, naquele universo do multitarefeiro, né? Então é uma pessoa que realiza muito, mas nada com uma boa qualidade, né? Aliás, tem dados interessantes sobre essa questão do querer realizar muito, né? Existe uma pesquisa bem interessante da Universidade de Stanford, um professor chamado Clifford Nass. Ele aplicou o teste a 262 pessoas que ele considerava multitarefeiro, né? E essas pessoas, na sua grande maioria, né, foram medíocres em tudo. Ou seja, tudo que fazia não atingia aquele nível de qualidade de excelência, né? Então é bom realizar, eu acho que vale a pena a gente se empenhar para isso, mas só que tem que dosar para você não acabar incorrendo no erro de ser multitarefeiro e querer realizar muita coisa, pulverizar a sua energia, o seu compromisso com a excelência, com a qualidade, e não conseguir entregar nada com um bom nível de qualidade, né? Aliás, tem até um provérbio russo que diz assim: se você persegue dois coelhos ao mesmo tempo, não vai pegar nenhum dos dois, né? Então, eles correm atrás de muita coisa, você acaba não terminando nada, né?
Você tocou num tema importante. Vou fazer uma virada aqui pelo portal e a gente poderia voltar a falar disso. Tem o multitarefa, né? Mas tem a pessoa que dentro da organização, ela absorve tarefa. Ela é de muito boa vontade, ela quer fazer tudo. E o que isso representa para a organização, para a equipe? Vamos falar isso depois, de eu dar um giro aqui, ver como é que está o estado de espírito lá fora. Vamos continuar nesses multitarefeiros e esses que acumulam funções. Parece que só eles sabem fazer as coisas, né? Deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo. Que isso também não tem dado muito certo, né, Daniel? Vamos falar disso daqui a pouquinho.
Vamos
lá então, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos dar uma olhadinha mais uma vez lá fora. Deixa eu ver aqui, vamos ver o portal de Veja. Portal de Veja, como é que estão as notícias da Veja? Entrega de vacina será 27% maior do que o mês passado, prevê governo. Isso é muito bom. Hoje o Butantan está entregando. Hoje também está chegando um lote de 1 milhão da Pfizer, que vai ser um teste, que ela depende de uma temperatura, de um controle de temperatura. E isso é que é importante, chegar a vacina, aí a gente vai vacinando para ter esse resultado aí. Dados fazem parte, esse dado dos 27% do cronograma para maio, divulgado pelo Ministério da Saúde. Doses de imunizantes ainda não aprovadas pela Anvisa estão fora dessa conta, que tem vacinas aí que ainda não foram liberadas. Pfizer está chegando então com 1 milhão e 100 mil doses, que vão chegar a 26 capitais a partir de hoje. O Brasil registra a maior média móvel de mortes por Covid-19 desde março, também relacionado ao tema. Mais de 1,29 bilhão de doses já foram aplicadas em todo o mundo. Levantamento da Veja acompanha as curvas de casos e óbitos por dia. Isso aí, você, se tiver interesse, entra lá no portal Veja. Outras notícias aqui em destaque da Veja: os recados de Jair Bolsonaro aos apoiadores no Dia das Mães. O presidente parabeniza a Polícia do Rio de Janeiro após ação no Jacarezinho. Roberto Campos Neto ganha espaço como conselheiro influente de Bolsonaro. Com 67% dos adultos vacinados, Reino Unido tem 2 mortes em 24 horas. Pesquisa exclusiva: Bolsonaro vê sua vantagem cair para Lula, Ciro e Dória no segundo turno. Queiroga será reconvocado à CPI da pandemia, diz Omar Aziz. Mais importante do que não ler nenhum jornal é ler um só, e aqui a gente destaca também boas notícias além dos portais que a gente é obrigado a ler para que você saiba como é que está o tempo lá fora. Depois você procura aí a notícia de seu interesse ou aquela que pode impactar o seu trânsito, a sua atividade, o seu negócio. Diga para a gente aí uma boa, Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
A quantidade de assinantes que fizeram reserva para usar o serviço de internet da Starlink de Elon Musk, quando estiver disponível, já passa de 500 mil. A empresa pretende usar a sua frota de mais de 40 mil satélites para enviar internet de alta velocidade para áreas rurais e remotas onde o serviço tradicional é precário ou não está disponível. Elon Musk disse que fornecer internet para um grande número de usuários em áreas urbanas será um dos maiores desafios para a empresa.
O Elon Musk que está em todas, né? Ele inclusive foi responsável pela queda, né, da cotação da criptomoeda esses dias. Bom, os trilhardários, os caras que estão, esse é um dos caras mais inspiradores no sentido da inovação, está aí colocando alguns milhares de satélites para levar a internet para todos os lugares, está conquistando o Marte, está fazendo viagem, está captando muita grana e está com o carro da Tesla. É o grande ícone da inovação que a gente tem hoje, o Elon Musk. E eu quero dar aqui o meu bom dia mais uma vez para você, que chega perto, chega juntinho da gente nesse começo de dia para um papo nutritivo. A gente está aqui com o Daniel Carvalho Luz, vamos voltar a falar com ele já, certo? Ananias Gicirani, Gilson Santos, uma excelente semana a todos. Luiz Carlos da Silva, Raciocínio, Edi Costa. Aí, Edi, muito bem, bom dia para você. Rosana Leonor, para todos do programa, ela diz feliz dia novo. Diz que esse programa faz falta no Rádio Nacional, também acho. Rogério Pontes, muito inspirador. É isso aí, grande vitória. Legal, Robério. Neco, energia mesma por criar desculpas ou soluções. É isso aí, as pessoas gastam uma energia, né, Neco, para enviar desculpa em vez de pegar para fazer, em vez de ficar reclamando, né? Luciana Ferreira, bom dia. Legal você que está com a gente nesse começo de dia, Eliseu Coutinho, você que compartilha, Alessandro Oliveira, Alessandra Plumari, você que está com a gente nesse dia. Quero lembrar que o tema do programa aqui, Regis Martins, por enquanto, Rafael Virela, Vilera de Go. O tema do programa de hoje aqui com o Daniel é o fazer, é o executar, diz Albert Camus. Somos responsáveis por aquilo que fazemos. E também somos responsáveis pelo que não fazemos, e o que impedimos que se faça. Você é responsável pelo que faz, pelo que não faz e por empatar também. Você que não permite que os outros façam. Veja lá qual é a sua característica. Volta aí, Daniel. Chega junto aqui para a gente continuar falando de fazer. Você tem muita coisa para fazer hoje, Daniel? Como é que é a sua segunda-feira, hein?
Bom, minha segunda-feira é repleta. Não, mas a minha segunda-feira ela é repleta, mas eu uso um mecanismo que eu gosto, um planejamento diário, né? Eu pego assim, eu começo assim, quais são as minhas tarefas imprescindíveis? Né? Essa Sim. eu tenho que realizar. Segundo, quais são as necessárias? Né? Aí a gente vai avaliar se tem ou não necessidade. Terceiro, quais são as opcionais? Né? Então, se a gente começa o dia assim, fica muito mais fácil, né? Porque o duro é você começar fazendo o seu dia, gastando as suas 24 horas com tarefas que são opcionais. Poderia ser feito outro dia, né? Pode até te dar Sim. prazer, mas não te dá produtividade, né? É. Então, começando dessa forma, a coisa fica muito mais fácil, né, Edilson?
Será que nós temos um amigo, parceiro aqui do programa também, o Christian Barbosa, já participou aqui, que ele tem um livro chamado Tríade do Tempo. Ele estudou também esse assunto há muito tempo. Ele pegou esse mesmo tripé seu, né, para a tríade, que é o que é importante, que é o que você chamou de imprescindível, o que é urgente, aquilo que tem que ser feito mesmo, porque você não pode deixar. Mas ele já critica, se é urgente, é porque você deixou de fazer isso lá atrás porque era importante. Ele deixa de ser importante para ser urgente. Depois, o que é circunstancial? Circunstancial é que talvez você possa mudar. Porque senão a gente atrapalha as coisas, depois embola e no fim você acaba não realizando e não fazendo aquilo que tem que ser feito. Aí você deixa de fazer o que é importante, fica controlado pelo que é urgente e faz nas coxas.
Pois, meu, eu aprendi com ele isso, viu? Esses três elementos aí foi só renomeado, mas o conceito eu aprendi com o Christian. Viu?
Não, mas é isso, ele se aprofundou nisso por questão pessoal. Mas, Daniel, a gente estava falando dos multitarefeiros, gente que faz muita coisa. Uhum. É normal da gente, independentemente, individualmente, eu tenho essa... Eu também tenho esse vício, né, que eu faço várias coisas ao mesmo tempo. E realmente a gente despreza alguma área. Agora, dentro de uma organização, tem aquela pessoa de extrema boa vontade e talvez lá no fundo de insegurança, que sempre que precisa de alguém para fazer alguma coisa, ela é a voluntária e ela vai acumulando. Essa pessoa não atrapalha a empresa, porque ela, por ser tão proativa, chega sempre na frente, sempre oferecida, ela inibe a participação dos outros e depois acaba também resultando em coisa mal feita.
Essa pessoa também é conhecida com outro nome no mundo corporativo, né? É a centralizadora. Porque, por que ela se oferece tanto? Porque ela acha que ela é a única pessoa que consegue entregar com nível de qualidade. O problema todo é que ela não entrega no tempo adequado, né? Quando ela centraliza, ela acaba até entregando naturalmente, mas dentro de um tempo que não foi o combinado, né? Então, eu diria assim, uma pessoa centralizadora no mundo corporativo é ruim, né? Ela quer fazer tudo, ela quer estar em todo projeto. E, Irineu, não dá para a gente estar em todos os projetos, sendo tudo para todo mundo, todo o tempo. Né? É impossível isso daí. Você não pode ir para o norte e para o sul ao mesmo tempo. Né? Ou você tem que seguir um destino, escolher um rumo, uma trajetória. Né? É difícil ser tudo ao mesmo tempo para todo mundo.
Certo dia eu coloquei aqui na agenda Atitude um provérbio, acho que é um provérbio aqui, não sei de que lugar aí, que diz que o cachorro tem quatro patas, mas não pode escolher quatro caminhos ao mesmo tempo.
Exatamente, né? Eu me lembro disso, achei muito interessante.
Pô, mas então, essa pessoa é legal, essa pessoa com boa vontade, mas ela inibe aquela pessoa que é um pouquinho mais serena, que fica mais concentrada, e o gestor precisa tomar um cuidado com isso na divisão de tarefa. Para aproveitamento de outros talentos. Esse que é o problema, ela inibe outros talentos. E outra que é a própria execução das tarefas, que tem que ter um prazo.
Isso tem a ver com delegação, né? A pessoa tem que aprender a delegar, né? Um bom líder é aquele que sabe delegar, e sabe delegar as tarefas para quem sabe fazer, né? Então ele conhece muito bem a equipe dele, sabe as competências e os talentos que cada um tem, e na hora que ele distribui as tarefas, ele distribui a tarefa de acordo com o talento individual. Né? Eu acho que isso faz uma tremenda diferença, né? Porque aí sai realizações e execução com qualidade, com produtividade e muito bem feito.
E tem um lance das pessoas talvez empurrarem com a barriga também. É porque aquilo que a gente tem que fazer nem sempre é agradável, mas é necessário. E o desagradável que a gente não resolve, ele cresce. A gente deu até uma notícia que você vê falando da procrastinação como um estado de espírito. Porque isso acumula na cabeça da pessoa. Enquanto ela não tira, enquanto ela não arruma o quarto, vamos dizer assim, enquanto ela não arruma a gaveta, aquela gaveta embrulhada de coisas continua atormentando. Só que o cérebro não sabe ler isso. O cérebro fala assim, olha, tem um negócio para fazer lá que você não fez. Ele fica acendendo a luz. Isso tira de você a percepção das outras coisas que você tem que dedicar um melhor tempo. Acho que um pouco da questão é essa, né? Olha, faz, caramba. É chato, mas faz. E tem aquele velho provérbio do Goethe, né? Começa.
Começa. Aí. Aliás, você me lembrou agora um filme da Disney, daquele garotinho, o Lobo lá, o Mowgli. Ele canta uma música, né? Somente o necessário, né? Eu acho que a gente tem que fazer aquilo que é necessário, cara. O que não é necessário. Às vezes a gente até gosta de fazer, sente prazer em fazer aquilo, porque é ali onde manifesta talvez a sua maior habilidade, mas aquilo não é necessário. Então acaba sendo algo inútil, né? Então se você não faz o necessário, provavelmente você está fazendo aquilo que não tem utilidade, aquilo que é inútil.
Pois é, a gente com a parceirinha aqui, a nossa pesquisadora de neurociência também, a Flávia Lippe, que está na sexta-feira com a gente também, a gente está falando da utilidade. A gente vendeu para as pessoas esse lance de... A gente vendeu. Tem uma cultura toda aí, faça o que você gosta, que não terá que trabalhar nunca. Não é faça o que você gosta, é faça o que é necessário. A gente tem que ser útil. Porque essa é a combinação da civilização. É, o que tem que ser feito, tem que ser feito. É um pouco de pragmatismo. Agora, eu queria ser artista, eu queria ser jogador de futebol, eu queria trabalhar tal coisa. Tudo bem, faça isso como hobby. E se você ganhar dinheiro fazendo o que é necessário, sobra tempo para você se dedicar a esse hobby. Você não precisa ser um Neymar. Poxa vida, não surge Neymar toda hora.
Viu, Irineu, você está falando dessa coisa do necessário, me ocorreu aqui um trabalho bem interessante de dois professores da Universidade Francesa lá, esqueci, é a Harvard Europeia, não me lembro agora, mas
é o INSEAD,
é o professor Sean Kim e a professora Renée Malborne, que escreveram A Estratégia do Oceano Azul. E eles lá têm um modelozinho que eles chamam modelo das quatro ações. Ele diz o seguinte, você tem que aplicar esse modelo para você ser produtivo. Então você pensa assim, o que eu tenho que eliminar, o que eu tenho que reduzir, o que eu tenho que intensificar ou ampliar, ou o que eu tenho que fazer novo. Né? Ele entende que esse modelo é o modelo onde você descobre as coisas que o mercado está disposto a pagar, as coisas que tornam você muito mais produtivo, as coisas que são necessárias. Né? E é verdade, cara, de vez em quando a gente tem que pensar na vida da gente, pô, o que eu tenho que eliminar? Tem que parar de fazer, porque isso está consumindo meu tempo. E a outra, assim, o que que é, não dá para eu parar de fazer, mas eu posso reduzir, eu posso gastar menos tempo com isso. Para me sobrar tempo para aquelas coisas que eu necessito ampliar, né? Ou até criar. Então é um modelozinho bem legal, eliminar, reduzir, ampliar e criar. É o modelo da estratégia do Oceano Azul. Então fica aí como dica de leitura o livro A Estratégia do Oceano Azul, do professor Shan Kim e da professora René Malborn.
Quer dizer que, como sugestão para as pessoas, a gente pode ir dizendo aqui, né, Daniel, o seguinte. Então, você tem que ter todos os dias, como tem o Daniel ali que faz a sua listinha do planejamento diário, talvez para usar só essa palavrinha, só esse verbo, você olha, fazer e não fazer, ou quer dizer, fazer ou deixar de fazer. Se você deixa de fazer aquelas coisas que não acrescentam, ou que não são tão produtivas, ou que não estão na necessidade urgente aí ou importante do seu negócio agora, sobra tempo para você fazer o quê? O que é que precisa ser feito? Então, acho que se fizer duas coluninhas, acho que já dá para ter uma organização, né? Sendo mais simples do que a tríade até, né?
É isso aí, já ajuda, né? Se a gente começar o dia, né, com a ideia de planejar, já ajuda bastante, né?
Agora, eu estou falando aqui, você vê, essa frase do Albert Camus, que eu acabei de dizer aqui também, é, se você ser responsável pelo que você faz, é, o que você não faz também, mas o que você empata, o que você impede. Como é que são as pessoas que congelam a ação das outras? É aquela pessoa que o empata, né? Eu ia usar até uma expressão popular aqui, mas a minha mãe ia reclamar, se eu usar aqui, né? Aquela pessoa que trava um fluxo do fazer. Isto também é um problema grave, né? Quem não quer que nada seja feito, porque todo fazer implica uma cadeia de ações, né? É, se você vai fazer uma reforma em casa, vai mexer com tudo. Se você muda alguma coisa num departamento, uma função de uma pessoa, em cadeia, quem está por perto, é impactado por ela, tem que mudar. Então tem uma série de forças de não fazedores. Não, não mexe com isso. Como é que você lida, Daniel, dentro de uma empresa? Porque isso que em organização é isso. Ixi! Começaram a mexer, pronto, vai ter que fazer, vou ter que sair do meu lugar.
Pois é, Irineu, tem essa coisa do, eu chamo de, é o freio da realização, né? É, E tem muito, tem líderes que eles não sabem o que são, né? As prioridades da organização. Então, quando ele não, um lugar onde tudo é urgente, então nada é urgente, né? Porque não tem prioridade, né? Então, primeiro, a gente tem que ter as prioridades, definem quais são as prioridades, o que é importante. Aliás, eu tenho aqui, até para conectar com isso que você falou, 10 características de uma pessoa altamente produtiva, ou seja, se elas não se encaixam dentro dessas características, elas são freios da organização, são aquelas pessoas que impedem que as coisas se realizem, né? Então, vamos lá. Começando pela primeira característica, eles sabem o que é importante, sabem priorizar. Eles planejam o seu dia. Começa até com essa listinha aí, uma folha de papel A4 com uma risca no meio de um lado que eu tenho que fazer, o que eu não devo fazer, né? Então planeja o seu dia. Eles são capazes de retomar o caminho muito rápido, ou seja, se tiver qualquer imprevisto, né? Porque às vezes a gente tem, né? Durante o dia alguma coisa que não estava planejado, né? A pessoa vai e resolve aquilo que não estava planejado e volta para aquilo que estava planejado. Ou seja, consegue retomar com muita facilidade, né? E eles também conhecem as prioridades e zelam pelas prioridades. Porque tem gente que prioriza, mas eles não zelam da prioridade. Eles abandonam aquilo que priorizaram, né? Essas pessoas, a quinta característica, eles sabem solucionar problemas, têm um raciocínio lógico, perguntam por quê, né, vão na causa raiz do problema, né? E sexto, a maioria deles usam ferramentas, né? Tem uma série de ferramentas de gestão que dá para você solucionar problema, torna você muito mais produtivo, como, por exemplo, as listas, né? Outro detalhe, Irineu, a sétima característica, essas pessoas concentram e colocam um foco, como o laser, né? Uma coisa é o laser, é concentrado, né? Outra coisa é o sol, né? Quer abranger tudo, né? Não dá pra gente ser laser e sol ao mesmo tempo, né? E oitava característica de pessoa que é produtiva, são organizadas, Irineu. As pessoas gostam de manter as coisas arrumadas, ajustadas, organizadas, são disciplinados, é a nona característica, e a décima, eles têm um compromisso com o aprendizado, querem aprender continuamente. Isso torna uma pessoa produtiva, uma pessoa que realiza, uma pessoa que faz.
Bom, é isso aí, ó. Você que não conseguiu anotar a lista, depois tudo fica aqui guardado, tá aqui no Facebook, tá aqui no YouTube, Irineu Toledo no YouTube, tem lá todas as entrevistas, você vai lá e veja essas características, vê o que, que isso pode te ajudar. Daniel, você como organizador e também dentro da nossa palestra do Planejamento Estratégico para a Vida, algumas histórias que a gente tem sobre planejamento e reflexões, a gente sempre fala dessa gestão do projeto para a conquista de algo maior, que é esses pequenos fazeres. Você divide uma tarefa muito grande, né? Um desafio muito grande, uma missão, um sonho, sei lá o quê, que você quer realizar. Realizar é fazer. Só que tem vários pequenos, né, pontos de ação nesse percurso. E é uma satisfação muito grande quando você consegue ter uma gestão do projeto. Empresas com projetos grandiosos têm um profissional exclusivo de gestão do projeto. A gente tem que ser o próprio gestor. Então você tem que ter, como é que você aconselha sempre, né, Daniel? Você tem que escrever e saber se você está evoluindo, se você está gerindo o seu projeto da grande realização, realizando as pequenas do dia a dia.
É isso aí. É extremamente importante, né? Você anotar. Aliás, eu digo assim, qualquer coisa importante da nossa vida está num papel, né? Desde a nossa certidão de nascimento, a nossa identidade, o documento de propriedade do nosso veículo, a escritura da nossa casa, está tudo no papel, né? Por que não colocar no papel os nossos projetos, os nossos sonhos, aquilo que a gente quer realizar? Então vale a pena, né? E é passo a passo, né? Um passo depois do outro. A gente gosta muito de utilizar a ilustração do Guillaume, né? Da história, que é passo a passo, e aí a gente chega lá, né? O objetivo é muito grande, você quebra em pequenos pedaços, em pequenas metas, em pequenos objetivos, e a gente chega lá. Mas sempre realizando um por vez, né? Nada de querer realizar tudo de uma vez só, né, Edgar?
Bom, tá uma conversa muito boa para uma segunda-feira de manhã. Agora você anota aí no seu papel o que, que você vai fazer hoje. Tem as coisas que já estão previstas, você já loteou aí o seu tempo do dia de hoje. Mas deve ter uma brecha. Você tem vários papéis, é mãe, é pai, é gestor, é o seu papel espiritual, é o seu papel amigo. Enfim, são os vários papéis que você tem. Tem lugar para todos os papéis dentro da utilidade que você tem na vida, dentro das necessidades que você tem na vida e também dos propósitos que você tem na vida. Então tudo pode caber num dia. Ah, não dá para fazer tudo hoje, mas você faz um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Então você organiza esse tempo aí, como eu falo na agenda a vida toda, né? Sem esquecer do principal. E o principal, o que é? O seu tripé aí, da tríade, Daniel? O imprescindível?
É isso aí. Aquilo que é imprescindível, né? Aquilo que você eventualmente tem como opcional, né? Falar, isso aqui vai ser uma opção, né? E aquilo que é necessário, né? Ou seja, imprescindíveis, os necessários e os opcionais.
É isso aí, imprescindível, necessário e opcional. Legal? É isso aí. Bom, Daniel, eu acho que não precisamos falar mais nada para as pessoas. Você sabe o que você tem que fazer aí agora? O que, que você vai fazer? Olha, quem é o maior especialista em você? O que, que você está deixando de fazer, hein? O que, que você empurrou? A gente vive uma sociedade por causa desse crescimento exponencial e isso complicou a vida das pessoas, né? O Walter Long trabalha muito isso, eu gosto muito de usar isso também nessa reflexão no Futurabilidade. A gente vive com uma dualidade, né? De pendências e tendências. É o que ficou do passado, é a tendência, tudo que estão chamando a gente para o futuro, mas sem presente, sem o fazer hoje, não tem futuro. E sem você pagar as contas do passado, ele vai continuar te arrastando, vai continuar te segurando como uma corrente. Então, paga as contas do passado hoje, faz o dia de hoje legal, né, Daniel? E aí sobra um crédito aí para o futuro, além de você poder estudar a tendência e corrigir a direção.
É isso aí, Daniel. E organizando o nosso dia, sobra tempo para leitura, né? E eu queria indicar isso aí, para encerrar o meu bate-papo com você aí, uma leitura legal que vai assim do lado contrário da nossa conversa, porque a gente falou de fazer, né? Agora eu vou indicar uma leitura de não fazer, né? Então o livro é esse daqui, ó. Eu não sei se consegue ler. Não faça não. Tempestade em copo d'água no trabalho, ou seja, não faça tempestade. Um livro muito legal do Richard, isso, Richard Carlson, né, que eu recomendo a leitura, viu? Vale a pena, é bem legal.
Valeu, você ouviu Daniel Cavaluz, autor, escritor, gestor, executivo, professor. Ele está com a gente aqui toda segunda-feira e a gente também anda por aí quando nos chamam. Ele que faz consultorias, mas de vez em quando a gente faz palestras juntos e também agora online, que a gente tem a trilogia Insight, que é justamente esse planejamento, né? É o sonho, a visão, é a estratégia, o planejamento, o engajamento e a ação. É isso que traz o planejamento estratégico para a vida do nosso papo de sempre. Valeu, Daniel, até segunda-feira, então.
Até segunda, gente.
É isso aí.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
E olha, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Antes de trazer a boa notícia, algum destaque com a Roberta, deixa eu entrar aqui no Valor Econômico, o jornal que tem editoria baseada, claro, com ênfase na economia. Commodities em alta dão impulso extra à balança comercial. É boa notícia, segundo analistas, porém, a retomada da economia brasileira como um todo em 2021 ainda depende de fatores domésticos, como o ritmo de vacinação e elevar a renda disponível. Reabertura requer 56% de vacinados, aponta o BSBB. Pois é, depois de 56% vacinados, a gente então pode ver a economia andando. Vamos ver se a gente consegue ter um aporte maior de vacinas. Contribuinte pode perder benefício fiscal sem ser condenado por crime. O pior ficou para trás, diz presidente do Bradesco. Carlyle faz acordo com SPX e remodela atuação. Pandemia vira negócios de ponta cabeça. Ruído inconsciente influencia decisões, diz Nobel da Economia. Executivos aderem ao dress code do home office. Quer dizer, dress code é que roupa vestir no home office. Todo mundo falou isso. E aí, só porque você está em casa, você vai trabalhar de pijama? Vai trabalhar da cama? Então, qual é o código para se trabalhar home office, para você ser produtivo e também não acontecer aquelas coisas que a gente vê em algumas lives por aí, algumas reuniões que têm aparecido cada coisa? Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Roberta traz mais um destaque para a gente, o último de hoje.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Empresário mais rico da Índia transforma suas fábricas em usinas de oxigênio e distribui cilindros pelo país. Com o sistema de saúde indiano em colapso, o homem mais rico do país decidiu fazer sua parte. Ele é dono da Reliance Industries, uma das maiores petroquímicas da Índia. Mas desde o início da pandemia decidiu interromper o funcionamento de suas fábricas para fornecer oxigênio gratuito a grande parte dos pacientes com Covid-19 em seu país. Ele compreendeu que só conseguiremos vencer esta pandemia se dermos as mãos e, desde então, suas empresas passaram a trabalhar 24 horas por dia para levar oxigênio gratuito às pessoas necessitadas, tornando-se a maior fornecedora do país de oxigênio.
Pois é, uma atitude importante. Ele é bonzinho? É, sim, ele teve uma atitude, na verdade, consciente e clara. Que adianta ter uma big de uma indústria, de que adiantam os negócios, se a vida é que está correndo perigo? Todos os negócios, todas as estruturas da economia, elas dependem da saúde das pessoas e da vitalidade das pessoas, econômica, da produtividade das pessoas. Então, nesse momento, toda a indústria tem que cooperar para a vacinação, tem que cooperar dentro das condições dos seus países. É isso que faz o cara mais rico. Ele faz isso pela saúde das pessoas e pela saúde também dos seus negócios. Bom, realizar foi a palavra-chave hoje aqui, praticamente, do programa com o Papo com o Daniel. E eu fecho aqui com uma frase da Anatole France: para realizar grandes conquistas, devemos não apenas agir, mas também sonhar. Não apenas planejar, mas também acreditar. Então você sonha, você planeja, você acredita e pega para fazer, pega para realizar. Isso aí, o seu primeiro programa, o Feliz Dia Novo, tem o setup da GECOM, por Ulisses Galuti, que está aqui com a gente, Tiago na produção, Onion Media, edição, e Roberta na apresentação. A pesquisa é de Isidro e também na Rádio Positiva, Davi Aguiar, que transmite para todas as rádios, todas as três rádios que estão com a gente, a nossa Rádio Web. Aliás, baixa o aplicativo aí, entra na App Store, procura lá a Rádio Positiva, mas procure como Positive-se. Positive-se, você baixa o aplicativo e fica em sintonia com a nossa rádio para ouvir o dia inteiro e para ouvir durante o programa também, ou na Google Play também, Positive-se. Certo? Estamos aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. E a Roberta conta para a gente aí como é que a gente fica.
É isso aí, e agora é com você. Guarde bem aí o papo nutritivo de hoje que acrescentou e coloque em prática tudo o que você sabe. Esta semana a gente vai ter aqui Rebeca Toyama, Alfredo Rocha, Flávia Lippe e um convidado especial amanhã. Todo o repertório de entrevistas você pode ver no canal Irineu Toledo no YouTube e daqui a pouco o programa de hoje estará em todas as plataformas de podcast. Nos vemos amanhã às 7:30 da manhã. Feliz Dia Novo!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Então tá aí, né? Então fechou. Vai fazer o que você agora, hein? Quero dar mais um bom dia aqui só para agradecer você que ficou com a gente ao vivo no chat. Semana vai ser legal, Sandra Couto. A semana, se você pegar para fazer o que tem que ser feito, Laura Santos, vai dar tudo certo. Não importa se é uma grande tarefa ou pequena, minha ferramenta está sendo esse diálogo nutritivo, que me dá novas ideias todos os dias para passar no DDS da minha equipe de dia e algo novo para meus alunos à noite. Legal, Elaine e Cristina. Vai pro seu fazer aí. Comentem o método Scrum. Não deu tempo, hein, Luiz Carlos Silva? Conta você pra gente aqui. Júlia Garcia, valeu também. Emerson Borges. Bom, você vai fazer o que você tem que fazer. Faça bem feito, porque aí você não precisa fazer de novo. Coisa mais chata que ocupa o tempo da gente é refazer as coisas. Então, quando você vai fazer algo, faça presente, faça com tudo, faça com dedicação, que eu tenho certeza que isso é sua marca. Quando você faz alguma coisa, não importa qual é a sua atividade, qual é a sua profissão, enfim, que lugar você ocupa na hierarquia da empresa, faça o que você tem que fazer, bem feito. Não se acomode deixando acumular coisas que você tenha para fazer. Isso vai te dar um alívio de espírito. Porque você vê, quando você arruma a casa, quando você arruma a gaveta, quando você organiza o seu escritório, quando você organiza as ideias, dá uma sensação, né, de realização, né? Tem um clima muito legal que a gente foi capaz de fazer. O nosso cérebro sente alegria com isso. É, você arruma a cama, você olha aquela cama bonitinha, você olha só que bacana. Aí as outras coisas que você vai fazer durante o dia, que são mais complexas, elas também vão ter essa diversão. Então faça as coisas, especialmente comece pelas coisas simples, aquelas coisas que você pode fazer, enquanto você está pensando o jeito de fazer as coisas mais complexas. Se você resolve as simples, as outras complexas também acabam sendo mais fáceis de fazer, e também porque você entra no ritmo, na energia do fazer. A energia do fazer, ela dá uma grande satisfação interna para a gente e ela desperta a nossa criatividade. Como a história que eu contei do Insight hoje, você vê, o cara que tem que fazer, tem que resolver um problema, ele resolve coisas criativas. Como é que você ia imaginar passar num rio enorme, né, um cabo? Como é que você ia pensar que um garoto de 12 anos poderia resolver aquilo com uma pipa? Isso aí, a pipa permitiu a troca de cabos e outro cabo até que você tivesse um cabo suficiente para transportar os operários de um lado ao outro do rio. Agora, se o cara não põe a cabeça para pensar na solução, que é uma parte do fazer, é pensar, fazer, pensar ou fazer, realmente ele não ia lembrar dos garotos da pipa. Pareceria uma ideia completamente fora de eixo. Mas quem pega para fazer é isso aí. O cérebro vai resolvendo, vai solucionando coisas, além de outras pessoas chegarem junto, né? Bom, tá muito legal. Você que tem interesse em falar com a gente em função de eventos para sua empresa sobre ética, sobre o futurabilidade, sobre o insight, sobre comunicação de valor, é só entrar em contato aqui com a produção, a gente monta um setup exclusivo ou mesmo direcionado ao tema importante para a sua empresa. Acesse aí, você pode contar com a gente para a mediação dos seus eventos também, para a produção, e fale com a produção, que eu tenho certeza a GECOM, a ONIA vão trazer para você uma condição muito legal para você levar conteúdo para sua equipe, para você impulsionar, engajar todo mundo naquilo que tem para fazer aí, nos desafios que você tem este ano. Bom, bom dia para você então, que apareceu aqui, que deu oi para a gente. Amanhã às 7h30 estou esperando você aqui com toda a turminha do Feliz Dia Novo. Estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Feliz Dia Novo. Beijo.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa. Rádio Positiva.